Mechara.
Conecta. Yes. Tudo bem? Tudo bem. Yes.
Dois chaves de manteiga.
Tudo bem? Como é que tá?
Respeito.
Então você pode fazer a primeira pergunta já.
Lá em Miami eles quase me deram o credencial dele.
É?
Primeira vez, 2016. Porque eu falei, Thiago Monteiro, ele... É, você é um jogador? Não.
Às vezes os caras não olham a foto, né? Bota não, Marcelo não. Mello. Marcelo Mello tava com um ator lá da Globo outra vez.
Pode crer.
Quer
que comece?
É, já tá aí.
É, Thiago, falar um pouquinho da tua semana na Argentina. Acho que você teve continuação de algumas boas campanhas, bons jogos, mas faltou ali um detalhezinho num jogo que poderia te levar para uma final de ATP, que seria, sim, muito importante para você. Pesou um pouquinho saber da lesão do Schwartzman ou não teve nada a ver? Foi mais questão de jogo?
Teve... O jogo do Schwartzman demorou muito, né? Atrasou muito, foi 3 horas e meia de jogo. Teve uma... Vinha jogando muito bem, a semana foi muito boa, na verdade. É, 2 bons jogos, o Munar não é um cara fácil jogar no Saibro, é o Coric, mesmo não vendo na melhor forma que pode estar, é um grande jogador. Mas eu vinha muito bem preparado, treinei bem, tinha vindo de um título do Challenger. Córdoba foi uma semana difícil, que eu cheguei no dia do jogo e condições totalmente diferentes em relação ao dia, porque ventou muito, então não consegui adaptar muito bem. Mas para Buenos Aires estava bem preparado, tive uma boas quartas finais mesmo, se não tivesse acontecido lesão nem nada, era um jogo que eu sabia que podia ser uma boa oportunidade. Mas na verdade eu estava tranquilo, assim, entrei com um plano de jogo em mente, primeiros 2, 3 games duro ali, me senti bem. Só que o jogo mudou quando, na verdade, ele sentiu algo na perna, não sei se era uma lesão grave ou não sei o que que era, mas ele mudou completamente como que ele joga. Fechava o olho, dava bomba, sacou bem, é um cara que nunca saca bem, sacou bem, tirou aces em momentos importantes do jogo, vários breakpoints, é um 4-5 do tiebreak, é um cara que nunca saca o... É um cara que nunca saca saque aberto na vantagem, me tirou 2, 3 aces nesses momentos, então... Ele mesmo falou na entrevista depois que se surpreendeu com a forma que ele jogou, mesmo não correndo tanto ou se poupando em certos momentos, porque na verdade o último game que ele me quebrou, ele correu bastante, tirou curtinhas e... Foi um jogo totalmente diferente do que a gente estava esperando e isso... me incomodou um pouco, porque não tinha tanto ritmo, as bolas iam muito mais rápidas e na verdade que foi um jogo estranho. Então, tinha toda essa questão mental, mas era algo que estava me lidando bem e tentei me manter positivo a maior parte do jogo, mas ele me surpreendeu da forma que ele se manteve no jogo também, né? Então foi, mas é uma experiência que realmente, uma oportunidade que passou, mas que com certeza vão surgir outras aí no decorrer do ano.
Eu queria que você falasse um pouquinho da vitória sobre o Tjort, porque assim, no final a TV mostrava o Landino chorando, assim, no box. Eu queria que você falasse o que significou para vocês e se tem alguma coisa por trás que fez o Landino chorar, alguma,
sim,
coisa da relação de vocês ali.
Não, foi um jogo, eu joguei muito bem, venho evoluindo a cada semana, venho mostrando um nível de jogo melhor. Principalmente agora de volta nos grandes torneios, nos ATPs e sem dúvida essa confiança. O jogo do Australian Open também foi um jogo muito perto com o Isner, foi um jogo de alto nível e acho que ele é muito emotivo também, né? Então acho que ele mais se emociona porque ele sabe como está sendo o processo, tanto que a gente está trabalhando duro, ele gostou de ver muito minha evolução, ele gosta muito de mim como pessoa também, então acho que foi um acúmulo disso tudo, e tá jogando em casa, tava a mulher dele também, família, então não tinha nenhuma história emocionante por trás, mas eu acho que ele realmente é um cara que valoriza muito o processo, muito que a gente vem fazendo, e não sei se se sentiu orgulhoso pela forma que foi o jogo, pela forma que eu joguei, ou
porque
como eu venho...
Foi importante, né?
Foi, sim, uma vitória importante, mas ele, ao mesmo tempo, é um cara que já estava em final de Grand Slam, porque realmente ele é muito intenso, ele vive bem o momento e até me surpreendeu, eu nem esperava essa reação. Até muita gente veio falar com ele também, né, brincando com ele e tal, que quando você viajava comigo, você nunca chorou, não sei o quê, então foi uma surpresa para todo mundo. Mas não, é um treinador fantástico, não só ele, como o Pablo também, que estava na Argentina também. Eu viajo, faço algumas semanas com eles. Na verdade, estou aproveitando bastante, estou gostando muito da equipe que a gente formou nesse já um ano e meio de trabalho aí. Vem tá aparecendo as evoluções, estou conseguindo me sentindo mais maduro em quadra, conseguindo realmente aplicar mais coisas do que eu venho treinando e buscando, e seguir arriscando, seguir realmente tendo a coragem de executar o que a gente vai fazer nos jogos e buscar os melhores resultados nos torneios.
Em Buenos Aires você pegou o Chorich na estreia e na Austrália você pegou o Wisner. São coisas que acontecem, mas pra você pessoalmente, quando você tem um sorteio e cai um adversário assim, putz, tipo, não vou pegar uma primeira rodada lá, muito simples. Tem alguma diferença em como você encara essa partida? O que muda para quando você pega, teoricamente, uma primeira rodada um pouco mais acessível? Sim. Como que muda, não sei se muda a preparação, ou pelo menos a questão mental, e ou se no fundo, pelo menos, fala, putz, não acredito, de novo, sim. Como é que...
Aqui também não tá fácil.
Com o Corey foi segunda, né? Na verdade, quando eu peguei ele, não sabia que ia jogar contra ele até o cara...
Mas você ia pegar ele, ia pegar ele com certeza na segunda.
Mas, tipo, normalmente, a maioria dos tenistas, a gente é meio... Tem alguns tiques, né? Mas 90% não olha a chave. Você pega o Manarino, até 24 horas antes do jogo, ele não quer saber contra que ele joga.
Mas tem então, como esses caras não saberem? Assim?
Dá. Eu não sabia que ia jogar com o Coric, não sabia. Então, quando eu tava jogando com o Munar, né? Depois já aí o cara já logo falou. Mas tem toda uma preparação, claro. Eu acho que independente se é um jogo que a gente pensa que é mais acessível ou não, tem que estar num bom dia, tem que buscar jogar o melhor, porque o nível tá muito parelho e se você... acaba achando que vai ter um jogo mais acessível e entrar relaxado, não consegue ganhar, porque realmente está todo mundo jogando super bem. Com o Isner é uma preparação até diferente, porque é um cara que você sabe que o jogo é diferente, o cara é ace, dois aces por game, você tem que estar com realmente forte cabeça, sabendo que a mínima oportunidade que aparecer precisa ser aproveitada. Foi um jogo bom também, saquei bem também. A gente bota muita pressão, não só no saque dele, mas quando você saca, porque você sabe que se você jogar mal um game de saque, ele te dá duas, três bombas de devolução e quebrar seu saque é basicamente um set perdido, né? Então, foi um jogo muito duro. Eu tive até um break point no 5-4, uma bola que bateu na fita, mas não era uma bola clara também, não foi uma chance que, putz, foi muito fácil a bola, não era. Não foi igual o smash que eu errei com o Coric no match point. Cada jogo é uma preparação diferente, claro, condições diferentes, então tudo é muito levado a sério, pelo menos por mim, e a gente busca realmente pensar no que a gente tem que fazer, no ponto a ponto, e seguir competindo como se fosse a vida ali em jogo, todo momento.
Thiago, eu queria que você fizesse uma reflexão da tua evolução, principalmente nessas últimas duas temporadas. Me permita, enfim, fazer um comentário, talvez você possa até discordar. A gente via uma evolução sempre muito sutil do teu jogo de uma temporada para outra. Às vezes a gente percebia até que não mudava muita coisa, era mais uma questão de experiência e tal, mas não muda de jogo.
Sim.
Nas duas últimas temporadas, eu já, pelo menos na minha impressão, é que você evoluiu tecnicamente em algumas coisas. Teu saque está muito mais bem encaixado, mais forte, teve até, acho que, recorde no
primeiro dia,
no US Open,
da Austrália,
desculpa. Você fez um jogo contra o Isner com boas devoluções, que normalmente não era o teu forte na quadradura, principalmente. Queria que você fizesse uma análise dessa tua evolução nas duas últimas temporadas. O que, que você acha que mais melhorou, por quê, como foi esse processo?
O treinamento em si sempre busquei fazer, né? Sempre sabia os déficits do meu jogo e sempre buscava, ou seja, chegar mais à rede ou tentar devolver mais dentro ou buscar devoluções agressivas. Só que no momento do jogo realmente sempre ia para a parte mais cômoda, onde eu me sentia bem, mas ao mesmo tempo era onde o pessoal mais pegava. Ia para trás e tirava um saque aberto e vinha para a rede, então não tinha tanto essa coragem de executar o que tinha que ser feito, tinha que ser executado, mesmo errando. Pensava que errar era o pior e que eu deveria sempre buscar, me sentir bem onde onde eu me sentia bem. Só que no nível que hoje em dia se joga, é muito difícil você estar, tá, ou seja, querer estar muito defensivo, muito atrás e querer ganhar de um cara como o Isner, assim. Então, sabia que a gente planejou realmente, sei lá, tentar entrar na evolução ou até atacar alguns segundos size, que era algo que eu raramente fazia, principalmente na corda dura. E eu vi que se eu fosse, ou seja, se eu tivesse uma convicção no que eu estava fazendo, as coisas entravam, encaixavam, porque estava bem treinado, só que tinha que ter a convicção. Então, acho que evolui muito essa parte do amadurecimento mesmo, entender o jogo, saber que realmente tem pontos que se você vai para uma bola e sai um pouco, é coisa do jogo. E, então, uma, duas evoluções que você arrisca, o cara já vai pensar onde vai sacar depois. É um pouco esse entendimento, acho que é mais esse amadurecimento do jogo em si. E, claro, algumas coisas técnicas que com o Blendino também melhorei muito o saque, ele mexeu no meu saque na pré-temporada, isso sem dúvida. Revés também está bem mais sólido, criei uma confiança muito maior pela esquerda agora. E a direita, estou conseguindo mexer ela, sempre foi rápida, mas estou conseguindo realmente trabalhar ela melhor. Então, acho que esse amadurecimento me ajudou realmente a enxergar as coisas de uma maneira diferente e ao mesmo tempo executar elas no jogo de uma maneira diferente.
Quando você fala do saque, do revés, você fala mudanças técnicas que você fez?
Algumas fiz do saque e mudança, porque às vezes eu travava um pouco o movimento do saque, até tinha momentos do jogo que sacava bem, mas quando estava um pouco mais tenso, sempre dava nunca encaixava quando tinha que ser encaixado. Então agora sinto que estou com um movimento mais solto e o saque flui mais, mesmo os momentos difíceis, tenho essa confiança que eu vou estar, ou seja, mais relaxado e ir para o saque, que ele tem grandes chances de entrar. Então, mais essa soltura nos golpes. Um revés também ao mesmo tempo. Às vezes me travava um pouco, eu estava um pouco mais solto também. Então, isso vai. Você vai executando isso de uma forma que, treinando e jogando, vai solidificando cada vez mais e você vai tendo mais confiança no golpe em si.
E você também passou por esse processo de. Que nem você falou da devolução de. De ter que meio que brigar contra o desconforto, de ter que se forçar a fazer coisas que não eram tão confortáveis para
você. Qualquer alteração, você tem que ter. Primeiro você tem que acreditar, né, no que o seu treinador diz, ou o que ele está vendo, ou seja quem for da sua equipe, e aceitar e depois ir executando. Então, no começo nunca é confortável fazer uma mudança, mas depois que você sente que está evoluindo e realmente ver que está no caminho certo, quando você vai e entra de cabeça nisso e começa a executar e começa a ir melhorando cada vez mais, se torna automático e aí confortável de novo.
Sobre essa questão de mudança, já teve alguma vez, por exemplo, que você falou que é um processo, você não vai mudar de uma vez da noite para o dia. Teve exemplo tipo, em jogo que coisa às vezes não funcionava, porque... Eu lembro quando o Djokovic eles tiveram que mudar o saque, às vezes ele retraía e voltava a sacar que nem antes.
Sim, sim.
Chegou a acontecer alguma coisa, às vezes, com você, com o saque ou com o revés, tipo de na hora do jogo, não deu umas duas, três certos e você volta para trás, ou às vezes se perder por
sim,
causa desse
não,
processo?
Muito,
como trabalhar isso muito, mentalmente para não deixar isso mexer com a sua confiança?
Isso acontece, né? Muito, muito, até mesmo hoje em dia menos até, mas isso eu acho que qualquer jogador ainda acontece. Tinha até um exemplo que eu estava pensando, agora eu esqueci, mas você tem que sempre tentar buscar alternativas, né, também no jogo, ou seja, joguei com o Norrie esse ano em Auckland e ele tem um revés muito reto, vai muito para baixo. E eu tava sentindo bem o meu revés lá também, só que revés com revés, o dele sempre me incomodava mais. Então eu tinha que buscar uma maneira de, sei lá, anular essa vantagem dele e tentar jogar mais com a minha direita. Isso pensando já de uma forma tática, né, do amadurecimento que eu falei, que antes não enxergava tanto. Então, tipo, tranquilidade, comecei a usar mais um pouco o slice, e aí pegar mais direita e aí o revés dele já não acabou mais fazendo tanto o efeito. Eu consegui ganhar o jogo, né? Fazia tempo que eu não ganhava uma rodada em ATP até o torneio de Auckland. E antigamente, se fosse para manter o conforto, ia tentar, sei lá, bater cada vez mais forte e ver se eu conseguia furar ele. Mas na verdade, que aí ia acabar cometendo mais erros. Então, sair um pouco da minha zona de conforto, que é gostar de bater, tentar usar um slice e aí mudar a dinâmica do jogo em si. E, mas acontece, igual com, como eu comentei da devolução também, sempre ia um pouco mais para trás e achava que poderia ser o melhor para mim no momento, mas ao mesmo tempo é difícil ter uma evolução voltando sempre para o seu lado de conforto e para o lado que você acha que vai te trazer bons frutos, mas na verdade para o alto nível, ainda mais na quadra rápida, é mais difícil, né?
Mas você falou essa questão tipo, também da mexer na inteligência da leitura do jogo. Assim, o treinar, o mexer no revés, mexer no saque, é um negócio físico. Você treina e chega lá. Para essa questão de melhorar a mentalidade, como encarar, de buscar alternativas, é uma coisa só sua? Você senta com o técnico, vai vendo um monte de jogo. Como é que você treina para você melhorar essa questão?
Não, a gente é conversado, a gente assiste jogo, óbvio, mas é conversado, é saber, é entender o jogo. A dinâmica do tênis é pontos, né? Cada ponto, claro, tem um ponto que vale mais, que é o que define o game, ou um ponto para definir um set, um match point. Mas a gente sabe que tem jogos que você faz menos pontos. Acho que o Isner fez menos pontos que eu e me ganhou em 3 sets a 1. Então, tem que entender saber que realmente tem pontos que não podem te abalar tanto, assim. Também, tá competitivo, tá sempre forte de cabeça, saber, independente do que está acontecendo no jogo, respirar um pouco, entender como está se desenvolvendo o jogo, como está. Igual o jogo com o Pedro Souza, que foi um jogo completamente estranho, foi algo que eu não conseguia fazer uma análise bem feita, porque não era um jogo sem padrão. Não tinha troca de bola, não eram pontos construídos, era bomba e um saque, e às vezes erros, porque era difícil realmente ter ritmo. Então foi algo que eu me senti desconfortável muito por isso. Não conseguia fazer uma. Não conseguia me sentir bem da forma como o jogo estava indo. E favoreceu ele, óbvio. Jogou sem pressão também e jogou muito bem. Mas essa é da maturidade, acho que é muito essa a maturidade. É o circuito também. Você jogando, você vai pegando, vai te ensinando e depois tem que ter a coragem para ir executando, fazendo alterações, mudanças, seja no jogo, ou seja em algo que você acha que tem que ser mudado para evoluir.
Thiago, nos últimos anos a gente teve várias suspensões, inclusive da Bia agora, que envolveram manipulação de suplementos vitamínicos, né?
Sim.
Então cada uma também foi piorando o tempo de suspensão, porque eram sempre brasileiros, sempre pelo mesmo motivo. Então a gente teve Demo, Belucci, agora até o próprio Jarry falando que ele manipulou suplemento aqui no Brasil também. Eu queria saber como é que funciona isso pra você, que tipo de cuidado você toma, se isso não é alguma coisa também que... Eu não sei que tipo de vitamina você toma, se você toma alguma vitamina que você manipula em farmácia, que tipo de cuidado você tem tomado com esses exemplos aí na cabeça pra evitar que isso possa acontecer com você, por exemplo?
É difícil dizer, né? Porque a gente sempre tenta tomar o máximo de cuidado possível e realmente o que aconteceu não só com o Demo, o Belucci, a Bia, não é muito comum, né? Ou seja, se tornou comum agora, mas nunca foi. Não, a gente fazia. Eu já tive esse trabalho também, já fiz, de fazer vitaminas em laboratório de manipulação, que na verdade era um trabalho que um bioquímico faz, vê o que falta e te prescreve exatamente o que você necessita. Uhum. Um cara bem perfeccionista, né? Então, se você precisa, sei lá, de 560 miligramas de vitamina C, você não vai comprar um Tagifol C que tem 1000 miligramas, você tem que tomar 560 miligramas, que é pra, ou seja, eles são bem, bem exatos no que tem que ser feito. E eu já fiz uma época, só que quando aconteceu a primeira suspensão, que foi a do Demo, né? A primeira. Aí eu já cortei, já parei, porque ele identificou que foi... que tinha sido contaminação cruzada, né? Eu não sei como, por que também se contamina, não sei se é a máquina, não sei... Isso que eu não entendo, isso eu não sei. Então é difícil de explicar essa parte, mas aí depois eu parei de tomar e tomo suplementação, ou seja, tenho o meu médico, tenho o meu nutrólogo, meu médico, E eu tomo uma suplementação de... Eu nunca mais fiz nada em farmácia de manipulação. Uhum. Tomo as... Que seja tá pronta proteína, ali. Que uhum. tem que ser a proteína certa para mim. Ou o aminoácido, ou a vitamina. Só que sempre já de uma empresa. Que você consiga realmente uhum. Comprovar que, sei lá eu sempre compro dois potes de proteína, por exemplo. Deixo um fechado uhum. e tomo outro aberto. E caso aconteça o azar, alguma coisa de alguma contaminação, eu consigo pelo menos ter outro fechado do momento que eu comprei para comprovar se realmente estava ou não. Que foi o que eu fiz o Coria, né? Na época uhum. da GNC. Ele até ganhou um processo depois de não sei quantos milhões que falam lá na Argentina, mas esses são os meus, minha precaução. Só que realmente é um azar, porque para mim, o que se aconteceu com a Bia, que é a pessoa mais disciplinada, mais... profissional que eu conheço, o Jarry também, dizem, todo o circuito diz que é o cara exemplar. Então, se acontece com os melhores jogadores uhum. Que se preocupam, né, com tudo isso, realmente é difícil de lidar. Agora eu faço antidoping, eu fico com medo. Eu faço antidoping, pra mim era super tranquilo. Hoje em dia eu fico com medo, não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que essa medida é uma... até então é a mais tranquila.
De ter a precaução. Sim. De...
Ô, Thiago, sobre o Rio Open, né? Você tem os resultados aqui, como está a sua expectativa? Fala um pouco também da estreia.
Bom, o Rio Open é sempre bom voltar para o Rio Open. Acho que é o meu torneio favorito do ano, sem dúvidas. Não só por ser no Brasil, mas também porque é um grande... É um ambiente muito, muito legal aqui, a quadra central, o público... o torneio em si super bem organizado, então gosto muito daqui. É uma primeira rodada difícil, Guido Pella, canhoto, já foi vice-campeão aqui. É um dos caras que eu treinei bastante na pré-temporada também. É um cara super, super, muito firme, né? Super sólido. Então é tentar realmente tá firme com ele, jogar para igual e pôr meu ritmo mais agressivo, né? Tentar mexer ele bem, tentar deixar ele de uma forma desconfortável na quadra. Ele também não é um cara que vem com toda essa confiança no momento. Ele é muito próximo do meu treinador, né? A gente não treinou ele muito tempo quando era novo. E eu lembro que duas semanas atrás conversou que é sempre um momento muito estressante para ele jogar na América do Sul. Ele se põe muita pressão, então é tentar usar isso a meu favor também. E tá solto, realmente é um jogo que ele é o favorito, ele que tem toda a pressão e eu vou ter o apoio da torcida, vou estar jogando em casa, então usar essa confiança que eu venho adquirindo dos últimos jogos e da temporada em si e buscar fazer uma boa primeira rodada.
Obrigada.